E alô, escuta, Alberto.
Olá,
Olá,
Tiago.
Alberto. Olá, Alberto. Como estás?
Tudo
Estamos de
bem?
volta. Estamos de
Tudo
volta
bem?
para mais uma reunião da Lenga-Lenga do costume que acontece todas as terças-feiras às 21 horas, aqui em exclusivo no canal do YouTube do Comitê Central, canal que, entretanto, alcançou os 6 mil subscritores. Acho que não há mesmo hipótese de saber quem foi o subscritor 6 mil, pelo menos nós lançámos este desafio
Não, até
na.
procurei especificamente
Se havia
na.
hipótese de saber quem é para
Não
premiar com um
sabe,
automóvel
consegue-se
e
perceber
nada.
um momento em que,
Em que
mais
isso
ou menos um momento
acontece.
em que isso acontece, mas não há nomes.
Que pena, porque tinha agora o automóvel a ficar a estragar-se, porque temos que arranjar outro concurso para oferecer o automóvel.
Opa, e era um bom automóvel.
Era um bom automóvel, ainda por cima. Vamos. A solução é continuarem a subscrever o canal a um ritmo aceleradíssimo e se calhar guardamos o automóvel para o subscritor número 10 mil. Vamos
10
apontar
mil.
para o número 10 mil, parece-me o próximo marco a assinalar. E portanto, cá estamos na lenga-lenga do costume, é já a emissão número 41 de 18 de abril, que conta, como sempre, com o inestimável apoio do Azeite Talismã. Vamos desde já fazer um anúncio que é o seguinte, antes que me esqueça, a emissão da Lenga-Lenga do Costume do dia 2 de maio, portanto não a da próxima semana que será de 25 de abril,
Daqui a
mas de
15
2
dias,
de
não é?
maio, daqui a 15 dias precisamente, será uma emissão especial. Uma emissão especial em que dedicaremos toda a Lenga-Lenga do Costume a responder a questões dos nossos espectadores e em especial dos nossos subscritores. Portanto, comecem já a enviar perguntas para que então no dia 2 de maio façamos uma emissão toda ela dedicada a responder às vossas questões.
Quaisquer
Isto,
perguntas.
quaisquer
Podem perguntar o
perguntas
que
sobre
quiserem, mas nós
qualquer
podemos é não
tema.
responder. Mas
É o
podem
mais
perguntar o que quiserem.
provável, ou pelo menos acertadamente não vamos responder de
Não,
certeza,
mas
mas
podem perguntar,
enviem.
sei lá, qual foi o. Se eu ia perguntar sobre o IRS do ano passado,
Sim, ou
qualquer
tipo,
coisa.
Reis de Portugal, por acaso, talvez saiba responder, o meu filho tem ali um livro muito bom,
Ou
bem didático,
os rios
Os
de
Rios de
Portugal,
Portugal, sim,
aquelas coisas.
podem ser
O que
perguntas
quiserem.
dessas complicadas, ou então perguntas simples sobre a política mundial e geopolítica, geoestratégia,
A nossa flor
por aí fora.
preferida ou assim.
Sim, as nossas cores favoritas, portanto, enviem, comecem a pensar nas vossas perguntas e vão enviando por exemplo, o caminho preferível será, obviamente, os comentários no nosso
Sim,
canal do
sim,
YouTube do
sim.
Comitê Central. Portanto, façam as vossas perguntas chegar por essa via que nós, então, na emissão de 2 de maio, daqui a 15 dias, dedicaremos todo o tempo a responder às vossas questões, porque semana a semana temos tido pouco tempo, a verdade é essa, para responder às vossas muitas questões que vão lançando aqui no nosso canal do YouTube. Além de nos seguirem no YouTube, podem também depois ouvir em podcast. Aliás, eu acho que a forma correta de consumir a Lenga-Lenga do Costume é à terça-feira verem no canal do YouTube e depois numa deslocação, no carro, nos transportes públicos, ouvirem uma segunda vez, mas desta vez ouvir em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Perguntaram-nos por acaso esta semana, Alberto, se a Lenga-Lenga do Costume está no Spotify. É suposto estar.
Está,
Muito
acho que sim.
profissionalmente eu não fui confirmar, embora tenha lido essa pergunta,
Eu
mas
não tenho
falo-emos em breve.
Spotify, eu uso
Não
outra
gastas de
subscrição,
Spotify.
é a Apple Music.
Se não estivermos a ser
Mas
aldrabados
está.
pelo serviço de podcast
Pois.
que estamos a pagar, estaremos, a Lenga-Lenga do Costume está no Spotify.
Sim, pagamos um dinheirão para ter acesso aí,
Um
para
dinheirão
espalhar a lenga-lenga por uma série de
por
serviços de
todo o lado
streaming, não é?
para ser difícil escapar à lenga-lenga. Portanto, ainda assim, vamos confirmar isso e depois voltaremos ao vosso contacto com a confirmação de que de facto estamos no Spotify. Alberto, esta semana vamos começar com um tema de política nacional. Temos estado um bocadinho mais afastados, acho eu, é a sensação que eu tenho nas últimas semanas da política nacional, até por uma questão de higiene. Mas esta semana houve aqui uma troca de impressões entre PSD e Chega que achámos merece o nosso comentário, porque Luís Montenegro há dias desfez o suposto tabu ao dizer que o PSD não conta com o Chega para apoio político ou qualquer coligação. E em sequência disso, André Ventura já veio responder dizendo que o Chega acredita que o PSD não quer ser alternativa ao PS, estabelecendo a meta de ultrapassar o PSD nas sondagens. Portanto, em termos de alternativa ao PS, parece que está tudo bem alinhado para que não haja nenhuma, porque já sabemos o que é que o PSD não quer, que é não quer ter nada a ver com o Chega.
Ele não falou em Chega, não é? Disse partidos. xenófobos e populistas.
Ah, exato, sim,
acho
é verdade.
Acho eu.
Eu acho que sim.
Sim, mas não, percebeu-se, o ponto era esse, não é?
Claro. Não disse, ele foi muito discreto e sutil na forma como se
deu a
referiu ao
entender que o Chega
Chega.
tinha que amadurecer, acho que é por aí, um bocadinho.
Sim,
Ou mudar, pá.
Mudar, pois, exatamente. Eu não tenho, quer dizer, não fico especialmente aborrecido que o PSD seja perentório a dizer-nos o que é que não quer. Eu gostava é que o PSD nos explicasse o que é que quer. E acho que se
É
calhar, ao
mais isso.
explicar o que é que quer, talvez já não precisasse estar tão preocupado com a eventualidade de uma coligação com o Chega, que já percebemos que não vai existir, mas com a eventualidade de uma coligação desse género ser a única forma de conseguir tirar o PSD do poder. Porque ao mesmo tempo. Diz,
Diz,
desculpa,
diz,
Alberto.
Tiago. Não, não, diz,
Não,
diz,
é que ao
desculpa.
mesmo tempo o Luís Montenegro parece, não sei se é genuinamente ingênuo, porque ele às tantas diz que. Não, porque pode ser que o PS, quer saber se o PS está disposto a tolerar, digamos, um governo minoritário do PSD, ou se em contrapartida alinharia numa nova geringonça. Não sei se isto é a sério, se é a gozar, enfim. Eu acho que esse é um dos problemas do Luís Montenegro. Eu ainda não percebi muito bem se ele tá a sério ou está a gozar, ou se, enfim, se de facto quer ser uma alternativa ao PS. O que é que tu achas, Alberto?
Acho que se o PSD se queria definir pela negativa, é uma possibilidade, também acontece, a negativa devia ser: nós não queremos o PS. Nós não queremos tanto, já não digo o socialismo em Portugal, porque não há hipótese de não haver socialismo nenhum, dado o
Pois.
contexto partidário e social e etc. do país, não nos safamos disto. Mas, na melhor das hipóteses, ao menos não querer tanto socialismo, não querer tanto radicalismo de esquerda marxista em Portugal. E essa é que devia ser a linha vermelha do PSD. Esse é que devia ser o ponto de preocupação. A questão do Chega é uma questão, ok, mas é uma questão altamente secundária, porque já a pessoa repete N vezes a mesma coisa, mas o Chega não é culpado. O Chega até podia ser um partido neonazi, assumido, fosse o que fosse. Podia ser uma embaixada portuguesa do KKK americano ou qualquer coisa. Podia ser o pior que pudéssemos imaginar. A verdade é que até hoje o Chega não contribuiu em nada para o estado em que o país está. E para esta desgraça em que vivemos e que promete agravar-se. A culpa não é do Chega, a culpa é do PS. E durante largos anos, a culpa foi do PS, em conluio com o PCP e o Bloco de Esquerda, e num conluio tácito com o PSD do Dr. Rio também, é preciso que se diga.
Sim, sem
O
dúvida.
Dr. Rio também não fez oposição, valha-me Deus. Portanto, era essa linha vermelha que o Dr. Montenegro deveria traçar com muita clareza. Eu acho que ele já está a traçá-la com mais clareza do que antes.
Sim, está a
Começa a
ser feito
definir
um
qualquer
caminho.
coisa.
Sim.
Começa a definir qualquer
Ele
coisa.
disse-nos para
Mas
acreditarmos 2026. Portanto,
é
ainda estamos
verdade.
em 2023. Ele está a trilhar esse caminho, se
Ontem vi
calhar
um
como.
outdoor novo, Tiago, do PSD. Ontem vi um
Nem
outdoor qualquer que
com
dizia:
maioria absoluta, não é?
exatamente,
É esse.
exatamente. É preciso um governo novo. Portanto, ele
Nem.
está.
Sim.
Acho que a frase principal é que tu disseste, e depois tem
Tem
uma
cá
frase
embaixo
mais
em
pequena.
pequenino.
Um pequenino
Se uma
para
pessoa
não.
for a uma velocidade mesmo, se for a pisar ovos, consegue ler. É
Exatamente.
sempre bom
Precisamos
em
de um governo.
outdoors pôr frases pequeninas.
Precisamos de um governo novo.
É isso, ainda é muito envergonhada, não é? Ainda é muito envergonhada a mensagem. É de facto uma crítica, em grande está uma crítica ao governo.
Sim.
E uma pessoa fica a pensar, ok, sim senhor, uma boa crítica ao governo, mas em alternativas, ah, estava lá escrito mais qualquer coisa,
E a
só
crítica é
precisava de
estranha,
passar.
não é? A crítica é estranha porque nem com uma maioria absoluta, ou seja, este PS, nem com maioria absoluta, esta gente com esta categoria, este gabarito, é capaz de governar
Pois
este país. É
parece que sim,
impressionante.
parece que é como quem diz, é pá, com minoria percebe-se que estes senhores que realmente
Pronto,
têm
são muito
projetos tão
bons.
bons para o país não consigam implementar é bolas, mas com maioria absoluta, nem com
Caramba!
maioria absoluta. Que grande decepção, irra.
É
Eu
uma
realmente tinha
crítica.
grandes expectativas em relação a este governo,
É.
mas afinal, ai!
Desculpa falar, mas parece aquele sketch vosso daqueles soninhas, aquela claque de soninhas.
Pois, é um
É,
bocadinho,
que quando criticavam o árbitro e assim, parece uma crítica assim um
parece
bocadinho soninhas.
um bocadinho de choninhas, não com
É aquela
aquela
coisa.
assertividade que as circunstâncias
Desculpa
mereceriam.
reduzir-te enquanto indivíduo, Tiago
Eu,
Dores, a um
se não, tudo
elemento
bem,
de um grupo de comediantes.
eu passei depressa por cima do assunto, exatamente para não dar conta
Desculpa anular a tua
do.
individualidade.
Se não, pois, não, e sim, e comparares-me à liderança do PSD, mas tudo bem, mas tudo bem.
Não, tá bem.
Mas,
Sim,
sim,
ok.
a personagem, claro
Mas é
que sim.
choninhas,
É
aquilo é um
bastante
bocadinho.
choninhas, sim. Sendo que, bom, o Chega continua a tirar, obviamente, proveito.
Claro.
Não se vê que de outra forma isto possa resultar que não num ganho político para o Chega, que seja de que forma for, seja de forma mais ou menos populista, continua a ganhar espaço entre aqueles que acredito serem cada vez mais numerosos, descontentes com o rumo que o país toma. Enquanto.
Sim, diz.
Não,
Não,
enquanto
estava-me a
o.
lembrar, é para o Chega, o pior do Chega, além do discurso, que é inconsequente, que este discurso,
Sim.
xenófobo, não sei que isto, consequências tem na prática, quem é que isto afeta de facto? Não parece que até agora afete ninguém. O pior do Chega, e aí afeta na medida que alinha numa corrente mais vasta, é o socialismo do Chega. É aquela questão, é o Chega a
Sim.
ser a favor de uma TAP nacional, é o Chega a ser a favor da regulamentação e do estabelecimento de limites dos preços no, e nos supermercados.
Pois é que
É esse
sim.
lado do Chega que me faz mais impressão e que seria interessante ver o PSD, um PSD liberal, supostamente,
Sim, eu continuo a achar é que
rejeitar.
já dissemos isto aqui mais vezes, mas esta também é uma altura, acho eu, pertinente para o dizer, em relação ao Chega, que de facto, além do mais, parece haver uma incoerência muito grande entre o programa do Chega, que não indicia esse tipo de. Não parece indiciar de forma minimamente
Tu
clara
leste
essa
com atenção,
abordagem.
não é? Tu leste.
Li com alguma atenção,
Sim,
sim,
sim, sim.
não parece indiciar essa tendência socialista a que te referes, mas depois na prática, de facto, o discurso político do Chega está em cima desses pontos em que parece não se distinguir
Do PS.
de forma clara, sim,
Do PS.
do
Uma TAP
PSD.
nacionalizada com estes resultados,
Pois,
com
eu não
este
retirei
pique.
do que li, como te digo, do programa, não posso dizer que tenha lido com uma atenção extraordinária, mas do que li não retirei que fosse esse o posicionamento ideológico do Chega. E eu acho que o que é um bocadinho desconcertante e nos leva, por exemplo, aqui a criticarmos tanta vez o Chega, é de facto essa questão de não se perceber o que é que o Chega quer. Continua a dizer que não se percebe, porque de facto parece-me incoerente a atitude, nomeadamente do líder e mesmo no, em termos de debate parlamentar e em cima destes temas da atualidade, confronto disso com aquilo que é o programa do Chega. Mas enfim, portanto, continuamos sem perceber muito bem o que é o Chega e infelizmente acho que percebemos cada vez melhor o que é o PSD de Luís Montenegro, que é como dizes, é aparentemente uma versão, acham eles, ligeiramente mais suave e benigna. De socialismo e, portanto, por aí também não nos safamos. É que não há sequer aquela racionalidade económica que imputamos à iniciativa liberal, não é? Independentemente de termos
Sim, não se
muitas
vê muito,
reservas,
não, não.
não.
Acredito que com eles no poder, houve essa racionalidade económica, nem que fosse por
Sim.
inércia, acabaria por existir,
Um
em
bocadinho
comparação
mais,
com o PS, porque é
sim.
impossível.
Mas não é parte do discurso, nem sequer é parte
Não,
do
não, não é
discurso do PSD,
fundamental,
não,
não,
não é de
não.
todo fundamental, não há sequer, podia haver uma abordagem estritamente por essa via e noutros aspectos continuar a ser ter uma perspectiva socialista, digamos, da sociedade em questões mais, lá está, sociais, mas em questões económicas, pelo menos ter essa componente de racionalidade e de
É que
vontade
estar a
de.
discutir, fazer do centro do debate político a questão, por exemplo, da xenofobia, ou dos refugiados, ou dos imigrantes. Com refugiados, com imigrantes ou sem imigrantes, pode-se resolver isso por um lado ou para o outro. O país,
Sim.
economicamente, está na penúria na mesma.
Pois
Não
é
é isso que
isso.
vai mudar grande coisa.
Sim, e
Não é esse o problema.
sendo que a abordagem económica também é inteligente, e da parte da iniciativa liberal, eu acho que é inteligente, porque se há campo em que as consequências diretas na vida das pessoas podem ser razoavelmente rápidas, é em mudanças de política económica. Pode haver um impacto relativamente rápido de mudanças que tenham a ver, por exemplo, com a questão daquela questão dos escalões de IRS, com uma eventual taxa fixa de IRS para até determinado montante de rendimento, ou seja, algumas
Sim,
medidas de cariz económico
vamos sonhar,
que
não é?
não,
Mas
pois, que não mudando radicalmente a natureza, digamos, do país de todo, mas que têm um impacto direto na melhoria da vida das pessoas. E nesse aspecto não parece que o PSD tenha rigorosamente nada para oferecer, nem sequer nesse aspecto, quanto mais noutros mais. Que noutros que pudessem alterar um
não,
pouco mais
está.
de
Deixou-se
raiz.
o PSD e o Dr. Montenegro em particular, deixaram-se apanhar por esta armadilha de discutir o
Sim,
Chega, dizendo que não discute o Chega, acaba a discutir o Chega e acaba a centrar o discurso nisso. Esse não
claro.
é o problema do país, não é o Chega. O Chega existir ou não existir, até hoje, para amanhã não sabemos, até hoje não interferiu em nada
Pois o
no
caminho,
Estado daquilo que
não
somos.
sei, o que parece óbvio é que o PSD tem que definir uma linha de rumo para o país, o que é que quer oferecer ao país, E eu acho que daí adviria uma captação maior, provavelmente, do interesse dos portugueses para eventualmente votarem no PSD. E num cenário desse, o mais provável é que tivesse que ser o Chega, digamos assim, a adaptar-se a essas
Adaptar-se ao
circunstâncias.
PSD, o PSD estabelecer uma linha, não digo absolutamente imutável e sólida, estas coisas são assim, uma certa flexibilidade,
Claro,
mas
obviamente.
estabelecer a sua linha, estabelecer o seu programa, a sua visão para o país, e depois os partidos mais pequenos é que têm que se
Claro.
adaptar ou não.
Pois,
Com alguma
exatamente.
negociação pelo meio, aquelas coisas que fazem parte disto. Nós vemos pela Europa fora alianças, acordos de governo altamente improváveis. Por exemplo, o PS do Dr. Costa aliar-se com dois partidos comunistas não é muito improvável. O
Não,
PS do
de
Dr.
todo.
Costa, um PS, sei lá, de outras pessoas que já mandaram lá, seria, na altura, e tanto é assim que não houve essa aliança. Agora,
Mas houve, a nível na Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, havia um histórico dessas alianças, não é?
sim. Também não imaginaria, não me espantaria que, por exemplo, um PS, por exemplo, do Dr. Sampaio, tivesse feito uma aliança
Não, claro, eu acho que,
estratégica, por exemplo.
aliás, acho que não
Por
estou
exemplo.
certo, mas creio que até a nível camarário é dessa altura que vêm alianças com partidos mais à
Acho
esquerda.
que foi o primeiro a fazer.
Penso que
Sim,
sim.
sim, sim, sim.
Sim, portanto, de
Isso.
facto, só para quem estava muito distraído é que efetivamente, tendo António Costa sido, digamos, originado fazendo parte dessa linhagem
Sim,
socialista,
sim.
não é
É uma
absolutamente
linhagem
surpreendente.
oportunista que para conseguir o poder
Claro.
alia-se a quem quisesse, a quem calhar, e poder, foram dois partidos comunistas, porque o Dr. Costa, por acaso até ideologicamente, é a área de onde ele vem, mas se tivesse que ser com um partido de extrema-direita, se para ele manter o poder, também se teria aliado, com certeza, também não vejo nisso grande, não vejo que isso não pudesse existir. Mas vemos acordos de governo, houve na Grécia, não sei se ainda está em
Sim.
vigor, aquele do Syriza com a Aurora Dourada, com não sei
Exatamente,
quê.
sim, coisas bizarras em que a extrema-esquerda está associada
Sim,
a uma extrema-direita.
quer dizer, e correu, dizer, correu maravilhosamente. É a Grécia, não corre nada bem, é como nós, mas não é por isso, quer dizer, há acordos estranhíssimos e que não são prováveis. Portanto, acho que estar a afastar a possibilidade de alianças de acordos assim, com tanta antecedência e com tanto vigor, e fazer disso quase o ponto central de uma visão para o país, de um programa. Neste momento, o que nós sabemos, ficámos a saber há dias do PSD, deste PSD, do Dr. Montenegro, é que não fará alianças com o partido que tudo indica que é o Chega.
Pois,
Pronto.
mas
E
sim,
depois, e o resto?
e o problema é que permite que seja o Chega a marcar a agenda,
Claro.
a agenda partidária e não o PSD, e era com esse problema que Luís Montenegro se deveria preocupar, e não com qualquer outro. Fica feito o diagnóstico, este ponto de situação
Nós
importante.
tentamos ajudar, se eles não
Nós
querem.
tentamos, nós deixamos aqui
Pois.
todas as pistas possíveis e imaginárias. O Luís Montenegro deve ver isto, com certeza. 6 mil subscritores, é impossível
É o
que.
mínimo, quer dizer.
É o mínimo dos mínimos. Ficam as nossas indicações preciosas, e fica também uma referência ao Azeite Talismã, que, como sempre, apoia a lenga-lenga do costume, apoio que nós muito agradecemos. E se calhar, Alberto, sendo assim, partimos para o segundo
Claro que sim,
assunto da semana,
claro
que é
que
um
sim.
bocadinho menos de natureza política e um bocadinho mais de natureza nojenta. Mas vamos já para o segundo assunto da semana. Vamos a isto. E estamos de volta para o segundo assunto da semana, que não por acaso referimos como sendo algo nojento, porque é o assunto que dominou os últimos dias e que envolve.
É
É um assunto que.
sociologia, por isso é um bocado
Pois é, um
nojento.
assunto que te é caro. Sei que é um assunto que te
É
é
caro.
caro. Não?
Acho que nojento estava a descrever melhor.
Pronto, ok. O que é que vamos lá ver? Estamos a falar do professor Boaventura Sousa Santos, que entretanto suspendeu o seu cargo. Vais-me ajudar agora com
Ele
tudo
foi
isto,
suspenso,
Alberto?
acho eu.
Foi pronto, se
Foi
calhar não
suspenso já
partiu.
de uma resma de coisas.
Pronto, não partiu dele a iniciativa de se autossuspender o
Acho que
professor
não.
Boaventura Sousa Santos. Tudo isto começou porque num trabalho, num livro sobre questões de assédio no meio académico, três senhoras escreveram num desses capítulos referências a eventuais hipotéticos abusos que aconteceram no, na Universidade de Coimbra, especificamente no Centro de Estudos Sociais, do qual o professor Boaventura Sousa Santos é professor emérito, é isso, não é, Alberto?
É diretor emérito, acho que sim.
É
Sim, e foi
emérito.
sempre, e mandou sempre naquilo, pronto. Não vale a pena.
Exatamente,
É
e
sempre
foi
o dono
envolvido
daquela
então,
história.
assim, esta obra escrita por estas três estudiosas do fenómeno académico, referia a Boaventura Sousa Santos como sendo o autor de alegados.
O livro não, não dizia o nome dele, é engraçado, tratava alguns testemunhos, ou um testemunho pelo menos tratava como o professor Estrela.
Professor Estrela.
Assim, os epítetos do género, e ele reconheceu-se nesse.
Imediatamente ele veio dizer, sim, sou eu, professor Estrela, sou eu. Tudo o que dizem sobre mim é aldrabice, menos essa questão de eu ser o professor Estrela. Isso realmente é rigoroso. Isso é rigoroso, eu sou de facto, sim, sou eu, professor Estrela, é a mim que se referem. A tudo o resto, parece que ele não terá atendido como sendo verdadeiro. A verdade é que nos últimos dias, e depois desta polémica ter arrebentado, o professor foi já suspenso de alguns cargos que ocupava, de algumas colaborações que tinha, nomeadamente com o jornal espanhol Público. O jornal Público tem estado muito na berlinda, na lenga, lenga.
É um franchise.
É capaz de ser um franchise. Já a semana passada referimos a versão portuguesa por questões também muito interessantes, que têm a ver, de certa forma, com sociologias. E esta semana também fiquei a saber que o Jornal Público Espanhol também tinha uma colaboração com o professor Boaventura de Sousa Santos. Vou tentar recuperar as edições antigas, porque agora que soube deve ser muito interessante. Vou tentar recuperar estes textos. Alberto, tu que és alguém que conhece os meandros da sociologia e os meandros académicos da sociologia, por onde andaste, com grande proveito.
Felizmente há muito tempo. Felizmente
há
foi há
muito
muito
tempo,
tempo.
Sim. O que é que de mais importante tens a dizer sobre ou a destacar em relação a este caso e ao professor Boaventura Sousa Santos? Para além do facto, desculpa, só
Sim.
porque na pesquisa que fiz, e há muitas notícias dos últimos dias sobre isto, portanto, para além do facto do professor Boaventura Sousa Santos combinar com muita frequência blusões de ganga castanhos com pullovers e camisas amarelas,
Os outfits do homem
que
são uma
são de facto,
coisa
sim, os outfits são fortíssimos e pai, também não me admira
espetacular.
só com estes outfits só por si, isto deviam deixar as perninhas de muita estudante de sociologia a tremer. E depois há uns pullovers e assim também beges e bordeaux
E uns
com o
casacos de
amarelo e
malha
castanho.
brancos e umas
Brancos, sim,
coisas.
casacos de malha. Portanto, tudo isto para compor aqui a personagem do professor Boaventura Sousa Santos, que há décadas é uma figura, digamos, de referência da sociologia portuguesa e internacional.
Sim,
Sim.
se restringirmos o internacional, principalmente a certos meios, ali pelo Chile, pela Bolívia, pelo Brasil, alguma Espanha, Portugal, naturalmente. Sim, não parece que seja uma grande figura. E depois também é possível que universidades até anglo-saxónicas deem algum crédito a uma criatura destas, porque
Um exotismozinho, um
um
toque de
exotismozinho,
exotismo.
e mesmo os centros de sociologia, em universidades de renome, inglesas ou americanas ou alemãs, ou calhar, também não são assim nada normalmente que se recomende,
É
não são.
sociologia, não é?
É
Para já, porque é
sociologia,
sociologia, exatamente.
não há muito para onde pegar, não há grande salvação daquilo. Portanto, é possível que uma criatura destas, para além das roupas que usem, e o problema é que as roupas refletem o interior,
Sim,
e o
mas.
interior é um bocado aquilo, o interior do homem. O homem anda há décadas a produzir propaganda comunista. Mais nada. O homem produz numa linguagem, ainda por cima, particularmente ilegível, que é desagradável. Impossível de ler, porque é daqueles parlapatões que tentam fingir que estão a fazer ciência.
E
Fingem que
então
fazem ciência e usa
usando
termos
aquela
supostamente
terminologia,
técnicos, aquele
pois.
jargão, para fingir que
Quanto
aquilo
mais
há.
embrulhado, melhor, para
Quanto mais
parecer que é uma
embrulhado, melhor,
coisa
por um
muito
lado, para não
técnica.
percebermos. Por outro lado, porque não há nada para perceber, e depois
Claro.
dá uma aura para o patego que está a olhar para aquilo, como um boi
Claro.
olha para um palácio, dá uma aura de respeitabilidade e de credibilidade científica que não tem nenhuma, aquilo é
Só porque não se consegue ler, não é? Como não se
Exatamente.
consegue ler, deve ser extremamente científico
Deve ser.
e
Como eu não percebo,
complexo.
portanto, eu, leitor, não percebo, isto é bom, o tipo
Claro.
inteligente, não é, quer dizer, é inteligente na medida em que consegue há muitos anos viver à grande, à custa do contribuinte e alguns mecenas que também patrocinam lá o Centro de Estudos Sociais de Coimbra. Aquilo envolve verbas realmente fabulosas. Um outro dia disseram-me, espero não estar enganado, que aquilo tem uma verba anual de 700 mil euros só para deslocações.
O Centro de Estudos Sociais.
O Centro de Estudos Sociais, disseram-me isso, não sei, também achei assim espantoso, mas já, sei lá, nada me espanta. Ou seja, para o professor Boaventura,
700 mil euros por mês, mais ou menos.
Sim, 60 mil euros por mês, por os vistos, para deslocações. São estas deslocações. O homem, agora, quando reagiu a estas notícias, o Boaventura, ele estava no. Ele começa a carta, Santiago do Chile, não sei quantos de abril de 2023.
É um périplo, está em périplo.
Está sempre em digressão aquilo, nem os Rolling Stones. O homem está sempre em digressão e é sempre por esses lados, normalmente. É o Chile, a Argentina, a Bolívia, a Nicarágua, o Brasil. Anda para esses lados, são os lados que lhe dão guarida, como aí, e que prestam a vassalagem que ele gosta.
Pois,
ele gosta
infelizmente,
muito
aquelas latitudes por onde que não se conseguem livrar facilmente, só muito momentaneamente e episodicamente se conseguem livrar. De regimes que apreciam este tipo de converseta
E
socialista
Venezuela,
ou
já me
comunista,
esquecia,
não é?
claro, o homem tem aí textos, quem quiser procurar no Google, procure, e o professor Contei Risco, tá, textos altamente elogiosos para com o Chávez, para com o senhor Maduro, para com o Lula, claro, Che
Claro.
Guevara, Na Morte do Fidel, ele escreveu um poema justamente chamado Na Morte de Fidel, que é uma coisa de alguém que venerava um ditador sanguinário.
Pois.
Vamos a falar disto. Portanto, isto só, Tiago, só para me calar, o
Não,
pior...
não, calos porque tu percebes muito deste tema.
O pior do homem não é o pior. Não, o problema do homem não começou nem se esgota nesta questão de que as acusações
Sim.
falam, não é? Do homem convidar umas senhoras para jantar lá em casa dele ou num restaurante da família dele que é fechado para o efeito e fica só aberto.
Olá, isso já é um
Houve uma
pormenor que eu não
ativista
tinha visto.
argentina que
Sim.
contou isto, uma senhora que o acusa de ter levado a um restaurante da família dele, o restaurante estava aberto só para os dois.
Isso é um bocado como aqueles restaurantes em Cuba, não é? Que as pessoas vão, tipo, jantar a casa de lá está, se calhar é inspirado,
Rapaz, não
acho que
sei,
vão
nunca
jantar
fui
a
a
casa
Cuba.
das... Eu também não. Acho que se vai jantar às vezes a casa das pessoas em restaurantes informais, digamos assim,
Ah, então
que é a
será
maneira que eles
isso.
têm de
Há
fazer
um
uns
restaurante
trocos,
ali
inspirado se
preparado,
calhar nisso.
já preparado. E ela acusa-o de ter bebido muito, de começar a fazer
Ele.
avanços. Ela ficou enojada, é o termo que ela usa.
Pois, pois,
E
pois.
coitada, lá se tentou. Coitada, a partir desse momento, até esse momento, não tenho muita pena, não tenho, ou melhor, não tenho muita consideração pelo discernimento de uma senhora que achou que o Boaventura era uma figura digna de orientar uma cadeira académica. Quer dizer,
Pois, não
agora,
sei,
a questão do assédio é a questão do assédio, não?
nós cá temos a geração mais bem preparada de sempre, mas se calhar o Peru ou o Chile não, porque isto aparentemente foi tudo com senhoras estrangeiras. Se calhar
Sim,
senhoras
sim,
portuguesas já
sim.
topam um pouco melhor
Pelos
ou...
vistos, não só topam, como já estava escrito pela faculdade, lá pelo Centro de Estudos Sociais, lá em várias paredes de Coimbra, estava escrito fora Boaventura, nós todas sabemos, ou qualquer coisa do género.
Portanto, essa
É verdade.
mensagem não teria passado, se calhar, ou se calhar digamos que o terreno de recrutamento já estava um bocadinho mais
Estava
restrito,
minado. Ó, Tiago, só
sim,
mesmo para acabar,
para acabar.
é o grave daqui, acabar a minha
Força.
parte, claro. Nesta questão das acusações de assédio sexual, o que parece é que ninguém fazia queixa, porque, e é isso que elas dizem, não é? Porque tinham noção que o homem era intocável. Uma usa
Pois.
exatamente essa palavra. Ninguém, que eu não teria repercussão nenhuma e a carreira dela estaria desgraçada. A carreira
Aliás,
em que elas depositaram
precisamente,
confiança
sim.
nesta criatura, neste senhor.
Uma destas ativistas que diz ter sido vítima de assédio sexual, chamada Moira Milano, provavelmente
É a
estou a
tal
dizer.
Argentina, sim,
Sim,
é a
senhora
tal
argentina, estou a dizer
Argentina,
mal o
sim.
nome. Pois ela diz que foi aconselhada a não falar do assunto
Sim, claro.
para não fazer estar a fazer, para não parecer estar a fazer, e agora estou a citar,
O
o jogo
jogo.
da direita. Fim de
Exatamente.
citação. Portanto, isto ter-lhe-á sido dito, certamente, por alguém. Porque imagino que esta gente estudiosa de Boaventura Sousa Santos deve estar mais do que imbuída desta ideia de que, de facto, qualquer coisa que se possa dizer em prejuízo da personagem Boaventura Sousa Santos ou de qualquer extrato de pensamento político, se é que lhe podemos chamar isso, de Boaventura Sousa Santos, seja necessariamente a fazer o jogo da direita. E isso não me custa acreditar
Nada, nada, nada,
que
nada, nada.
estas pessoas estejam de tal forma formatadas.
O Centro de Estudos Sociais, que agora suspendeu a relação com o homem, não é?
Sim.
Está farto de saber disto, claro. Claro que
Pois.
está farto.
Pois.
E provavelmente há outras pessoas que mais não só sabem, como outras coisas, que eu me escuso de dizer, porque não me apetece ter processos agora aqui em cima.
Certo. Mas depois diz-me, depois de desligarmos, diz a mim que eu
Sim,
tenho
sim,
curiosidade em
sim,
saber.
sim,
Sim,
sim, sim, sim.
sim.
Isto.
E não sei se esta história vai ter mais desenvolvimentos nos próximos dias. Haverá, não sei também se será uma das razões que se explica o facto de tanto e tanto jovens portugueses irem estudar para o estrangeiro. Por acaso, essa estatística era giro ver em relação ao curso de Sociologia em Coimbra. Quantos é que, em podendo, enveredam pelo programa Erasmus? Nós não vamos a lado nenhum, até porque ficamos aqui em relação a este tema, Alberto, mas abrimos agora um novo capítulo neste programa, um capítulo de alegria, de felicidade, de beleza, com o quê? Com o anúncio,
É o anúncio
com o
do Zé de
azeite de
Talismã.
talismã. Vamos a isto então,
Claro, claro.
vamos a isto.
Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda o néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles, no elevo de um sabor único. Campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã.
E estamos de volta de alma lavada, com o reclame do azeite talismã. Depois das porcarias de que falámos aqui no segundo tema da semana, e para lançar, ainda antes de lançarmos o terceiro tema da semana, temos um comentário de um espectador que vem na sequência de um assunto que falámos a semana passada e que também referimos, entretanto, que é aquele programa de formação do Jornal Público, se bem se lembram, que procurava candidatos que pertencessem a comunidades étnico-raciais menos representadas nas redações portuguesas. Na sequência, dessa notícia de que falámos a semana passada, o nosso espectador. Peder Soltchap,
Epá, não é um espectador com um nome normal, chamado José Mendes
Peder
ou assim?
Soltchap, Peder Sol. Eu tive com muita atenção ao Euro 92 de futebol e isto talvez pudesse ser um jogador dinamarquês
Dinamarquês.
dessa
Ah,
turma
tenho
que tu
ideia. Deve
lembras-te
ser primo.
dessa turma que se
Aqueles
sagrou
que
campeão
ganharam,
da
que foram
Europa em
chamados às
92
férias, não é? Que
porque a
apareceram de
Jugoslávia
repente.
não foi e foi a Dinamarca onde havia uns
Exatamente.
Laudrups e assim.
E foram
Peder
campeões assim.
Soltchap, talvez
É
seja,
ele, é ele.
talvez seja
Era
ele.
lateral direito do.
Suplente, porque eu acho que titular, se fosse titular, eu lembrar-me-ia. Mas, portanto, diz o Peder Soltchap, eu tenho cabelo loiro,
Pronto,
olhos azuis
dinamarquês,
e pele clara.
não tem que enganar.
Não tenho um aspecto sul-europeu. Será que encaixo no critério? Bem perguntado, no critério do público para escolher candidatos que pertençam a comunidades étnico-raciais menos representadas nas redações portuguesas. Peder Soltchap, eu acho que a
Bem
resposta é
visto,
sim.
bem visto.
Bem visto, és louro. Tens olhos azuis e pele clara, epá, é candidataste a este programa de formação do público,
A minha
porque acho
família está
que
garantida toda no público. Eu sou pai, o único não é loiro da família
tu és
toda,
o
portanto.
único com aspecto razoavelmente
É,
portuga.
sei com olhos claros e tal, mas o resto não. O
Tiveste
resto
azar,
sei
porque
mais
assim de
velho.
facto não podes ir
É, minha
para este
família é
programa
toda
de
assim, um
formação
bocado
no
para o
público.
nórdico.
Pronto, mas o Peder Solt já pode candidatar-se, e se não for aceito é racismo, atenção. A não ser que, epá, que haja para lá muitos candidatos, lá está. Zulus e por aí fora. Agora, cabelo loiro, olhos azuis e pele clara, é óbvio que não é um sul-europeu.
E a redação
Portanto,
do
é isto.
Público é em Lisboa, portanto, quanto mais para o sul do país se vai,
E
menos
mais
gente
para o sul, ainda
loira há,
por
não,
cima.
digo eu, não
Exatamente, exatamente. Portanto, não tendo um ar de
é? Aqui
turco
há
ou
bastantes loiros
marroquino.
com olhos azuis, sobretudo, mais para o Minho e tal, malta
É assim,
mais clarinha.
eu claramente não dava, porque já tenho um aspecto assim mais tunisino ou marroquino ou coisa que o valha.
Também não tens.
Agora, tenho um bocadinho. No verão tenho, depois no
Ah,
verão.
sim, também,
Em
eu também fico
agosto
moreno, parece também.
vou ter mais. E o nosso último assunto da semana, Alberto, está um bocadinho relacionado com a imprensa, com estas questões da comunicação social, porque houve uma troca de impressões muito engraçada nos últimos dias entre o Elon Musk e um jornalista da BBC. Nós, aliás, se calhar começamos por aí, temos o vídeo para mostrar e vamos começar por ver o vídeo. Vejam isto.
Do you see a rise in hate speech? I mean,
but just a personal anecdote, like what did you, I don't.
Personally, my For You, I would see I get more of that kind of content, yeah, personally.
Can you name one example?
I honestly don't use, honestly,
you
I don't.
You can't name a single example.
I'll tell you why, because I don't actually use that For You feed anymore, because I just don't particularly like it. But you said actually, a lot of people are quite similar. I only look at my
You said you've seen more hateful content, but you can't name a single example, not even one.
I'm not sure I've used that feed for the last 3 or 4 weeks, and
how did you see the hateful content?
Because I've been using Twitter since you've taken it over for the last 6 months.
Okay, so then you must have at some point seen the For You hateful content. And I'm asking for one example.
Right.
And you can't give a single one.
And I'm saying, sir,
that you don't know what you're talking about.
E cá está, foi esta troca de argumentos entre Elon Musk e um jornalista da BBC. É importante, se calhar, salientar isto, porque não é propriamente um jornalista ou um estudante de jornalismo do nono ano que vai fazer um trabalho de fim de curso e tem esta oportunidade de entrevistar o Elon Musk, que para já não deve ser fácil, não deve ser fácil mesmo à BBC conseguir uma entrevista.
Sim, conseguiu estar ali sentado
com ele.
Sim,
com o Elon Musk é uma oportunidade espetacular para falar sobre assuntos. E o assunto que este jornalista opta por abordar é um suposto crescimento daquilo que ele chama de discurso de ódio no Twitter desde que o Elon Musk tomou conta da rede social. E o Elon Musk pergunta-lhe, ok, se você acha que há um crescimento do discurso de ódio, consegue dar-me um exemplo que ilustre esse crescimento do discurso de ódio? E os bons segundos, minutos subsequentes a esse momento são o jornalista a não conseguir dar um exemplo, a afirmar que há um crescimento, sim, que há um crescimento do discurso de ódio no Twitter e depois a não conseguir dar um único exemplo desse crescimento, da existência de discurso de ódio sequer, quanto mais do crescimento.
Numa rede social, haver uma frase que se possa achar que alguém está a odiar outro alguém ou alguma coisa. É natural, mas isso haveria antes do Elon Musk, exatamente da mesma maneira.
E o conceito é tão lato que seria facílimo este jornalista debitar.
Estes benfiquistas ou estes esportistas são todos uns não sei quê. Sim, exatamente. É discurso de ódio, pode ser integrado.
Pode ser entendido como tal. Ele, enquadrando a questão desta forma, deveria ter a maior facilidade do mundo em debitar centenas de exemplos, milhares de exemplos de discurso de ódio. A questão é que, efetivamente...
A ideia é a transição, ou seja, desde que está o Elon Musk, não entender do jornalista, a coisa aumentou, e ele pede-lhe um exemplo.
O ponto de partida é esse, nem sequer está a falar do Twitter, na história do Twitter, está a falar desde a entrada.
Exatamente, acho que nem este jornalista, por miserável que seja, lhe passa pela cabeça que antes do Elon Musk não havia frases desagradáveis no Twitter.
Sim, ele está interessado.
Havia alguns milhões.
Precisamente, ele está, e o que isto denuncia de forma muito clara, e obviamente não é novidade nenhuma, mas não deixa nunca de ser assustador, é que de facto esta pessoa, enquanto representante da BBC, está a ir para uma conversa com o Elon Musk, devia ir com algum cuidado para uma conversa, demonstra que não teve sequer o cuidado de ver outras conversas do Elon Musk com outras pessoas em circunstâncias mais ou menos parecidas, para pelo menos ir preparado para não estar a falar com um carneirinho disposto a alinhar nas narrativas que ele quer vender.
Claro, pelo menos ir preparado. Convém preparado para uma entrevista, seja quem for.
Para mais com este menino, não é? Que normalmente não é de se ficar e que diz o que tem a dizer e que não é por norma mau a argumentar. Mas, portanto, o que isto demonstra é que este, digamos, jornalista aborda esta pessoa já com a sua história contada, ele já sabe o que é que quer dizer e está à espera apenas de receber do seu interlocutor material que lhe permita vender aos seus espectadores aquilo que ele quer vender aos seus espectadores ou aquilo que ele próprio ouviu eventualmente dos seus superiores da BBC ou da comunicação social tradicional em geral e que quer vender aos seus espectadores e ouvintes. E, portanto, vai com esta alinhada de ter ali alguma confirmação que, de facto, há este fenómeno do crescimento do discurso de ódio desde que o Elon Musk tomou conta do Twitter. E a partir daí, a partir do momento em que essa narrativa é desmontada, ele não tem rigorosamente nada, não sabe o que fazer, não tem nada para dizer, não tem nada para contra-argumentar, não está preparado para coisa nenhuma. E, portanto, isto é um jornalista, e isto é o que este jornalista, em condições normais, vai depois reportar para a BBC, quando não tem este este pushback, falta uma palavra em português, não sei, quando não conhece esta resistência da parte do seu entrevistado, é o que este jornalista depois vai debitar para a BBC, que é por sua vez depois o que a BBC vai debitar. Nomeadamente, por exemplo, para os canais de televisão portugueses, generalistas, que depois replicam o que
Para a
estes meios de
Lusa e
comunicação,
tal,
exatamente para a Lusa e por aí fora, que depois replicam ipsis verbis o que estes
não é?
supostos meios de comunicação tradicionais vendem. E portanto, isso é bastante preocupante. E também não deixa de ser engraçado que este resumo da entrevista ao Elon Musk foi retirado do canal Sky News australiano, em que o host da Sky News aproveita para fazer pouco da BBC, o que é saudável e é pena não acontecerem com mais frequência. Porque é de facto bastante sintomático daquilo que nós consumimos enquanto comunicação social. Normalmente é isto, sem o contraditório que nós aqui vemos feito pelo Elon Musk. Portanto, isto é o que nós consumimos, normalmente é o que
Exatamente,
nos dão a
é
consumir,
verdade, é verdade.
é o que nós recebemos como sendo.
As pessoas que imaginem esta entrevista, ou seja, mas tirando o Elon Musk da cena, da imagem, o áudio e o vídeo, ou seja, o que o jornalista diz é exatamente o que está a dizer, é o que normalmente passa. Não havendo contraditório, aquilo passa sem contraditório, obviamente,
Claro.
e é tomado como uma verdade, ponto.
Sim, ele arranca com este pressuposto, não é? Ele arranca
Aqueles
com
disparates
uma
são.
ideia. Ok, desde que você tomou posse do Twitter, o discurso de ódio aumentou no Twitter. Onde é que ele foi buscar esta ideia? Como é que ele fundamenta esta ideia? O
E
que é
é
que há de
isso
palpável?
que o Musk lhe pede para justificar. Não é?
E
Portanto,
ele,
temos exemplo.
claramente, inesperadamente para ele, o Elon Musk faz-lhe uma pergunta bastante simples, que é, ok, dê-me um exemplo. Epá, deve ser
O que é que ele
fácil dar um
achava que o
exemplo.
Musk iria dizer? Ia dizer, sim, é verdade. Desde que eu tomei conta do Twitter, o discurso de ódio está imparável.
Sim, ou tipo,
Está
eu
a
sei que isso não
reabençoar.
é verdade, mas vamos aceitar o seu pressuposto e vamos partir daí. Ou seja,
É o isso.
isso é muito demonstrativo da falta de escrutínio da comunicação social em geral. Quer dizer, este indivíduo é repórter da BBC, é como dizes, vai sentar-se com o tipo que é o principal interessado em confrontar este ponto de partida para a notícia que ele quer dar. É um tipo com um feitio que toda a gente sabe que epá, lá está, que não tem feitio para ficar calado
Não,
perante
não é
coisas que
estúpido como
acha que
alguns
não são.
jornalistas da BBC, por exemplo,
É um bocadinho
também.
longe de ser estúpido, sim, está
Está.
ligeiramente longe de ser estúpido. É conhecido por ser confrontacional, na minha opinião, na esmagadora maioria das vezes com bastante graça
Com
e
graça, tem
sentido,
graça,
sim.
tem graça.
E portanto, este jornalista está tão confiante, porque o ambiente em que vive, o meio em que vive, está tão inquinado por esta forma de fazer jornalismo, sem qualquer espécie de contraditório, que ele vai para ali descontraidíssimo, descontraidíssimo, achar que isto passa, não é? Que isto passa perante o principal interessado em rebater esta opinião. Mesmo assim, ele vai com a descontração de quem acha que isto vai ser uma conversa muito gira, onde vão ser reafirmadas todas as ideias que.
É um grau de infantilidade notável, por acaso, por parte
Sim, da
da parte.
BBC de enviar este indivíduo para falar com o Elon Musk e deste indivíduo por achar que é isto, que vai ali só ter uma conversa gira, onde vai ver confirmados todos os pressupostos da suposta conversa, que acha que. Não sei, lá está, não sei o que é que ele esperava ir conversar com o Elon
Pois
Musk, mas.
é isso.
Não sei o que é que ele esperava, mas é muito sintomático, lá está, do estado a que chegou a
E de qualquer
comunicação
maneira,
social.
uma pessoa aproveitar uns poucos minutos que tem com uma pessoa como o Elon Musk,
Pois.
é pá, eu não venero, e dizer que não venero ninguém, há pessoas que eu tenho bastante admiração, o Elon Musk nem sequer é uma delas, é uma pessoa interessante e faz
Sim,
parte do
só um
nosso
indivíduo curioso em vários sentidos,
curioso, não
sim.
é por ser o homem mais rico do mundo, um dos mais ricos, ou isso, não é isso que me interessa especialmente. Agora, há outros assuntos mais interessantes para conversar com o senhor, se eu pudesse estar 5 minutos com ele a uma mesa, estavas de perguntar sobre outras coisas, e não sobre o
Pois.
discurso de ódio no Twitter, não me
Sim,
parece, desde logo.
acredito que não seja uma oportunidade muito frequente, de facto, estar
Não, não
sentado a
parece que eu
sós com este
esteja.
indivíduo para lhe poder
Exato.
fazer perguntas mais ou menos à vontade, mas lá está, é bem sintomático daquilo que acabamos por consumir através da maior parte dos mídias tradicionais, não só
Eu
através.
acho que vem muito isso dos mídias tradicionais, e às vezes mídia, também os não tradicionais, às vezes também padecem do mesmo erro. Há muita falta de preparação das pessoas. Não é preparação específica para a entrevista, é preparação para a carreira ou para o ofício que querem
Sim,
ter.
sim,
É
sim.
muita gente muito fraquinha, muito
Muito
fraquinha.
fraca e até que demonstra um grau de desinteresse, porque é como dizes, quer dizer, este tipo, bem ou mal, epá, é das principais personagens, digamos assim,
É, do
do
nosso,
mundo atual, quer
mais ou
dizer,
menos, do sim,
isto
claro.
demonstra um grau de desinteresse, de falta de entusiasmo sequer, não é? Eu imagino que um jornalista, pá, que tem esta oportunidade, tenha algum entusiasmo em, ok, vou estar com este tipo, gosto ou não, concordo ou não concordo, pá, tenho aqui uma oportunidade do caraças para falar com este indivíduo, portanto,
Claro.
e há tanta coisa para falar, tanto assunto interessante sobre o qual falar. E é isto, eu acho que isto é bem sintomático, escolhemos este momento, porque nos pareceu bastante sintomático do estado da comunicação.
É a mesma coisa que apanhar, sei lá, vivo. Vou agora inventar um nome, mas não vou citar nome nenhum, pode estar morto já e não faria sentido. Mas quer dizer, apanhas um grande escritor à tua frente
Pois.
e perguntares-lhe porquê que a palavra na página 136 do romance não sei
Sim,
quê, se não pode ser considerada ofensiva.
sim.
É,
Sim.
ser esse, tens ali 3 minutos ou 5 minutos com um grande vulto da literatura universal, por
Exatamente.
exemplo, e a tua preocupação ser essa. Ou, quer dizer,
Sim, é realmente.
estes tipos estão programados só para esta coisa,
Precisamente,
este mundo
precisamente.
woke só. O Musk, o tipo, para além do PayPal, mas depois do SpaceX e
Sim.
para além do Tesla, destas coisas todas, o que interessa é
Tem
ali,
esta questão do Twitter, não é? A forma
o
porque é que
Twitter,
comprou o
havia umas
Twitter
pessoas aí
e.
com ódio e tal, um discurso de ódio no Twitter, desde que
Naquilo que foi
você e tal.
até claramente até haver
Mais nada.
um péssimo negócio. Quer dizer, há todos esses motivos de interesse para falar com o homem, não é?
Sim,
Porque,
até por aí, embora se calhar há
até
outras
por aí.
coisas na vida dele e no percurso empresarial dele, e não só, com um bocado mais interesse do que haver uns tipos no Twitter a dizer umas frases em que
Pois,
mostram não gostar de outras
sim,
pessoas. Isso
sim.
que interesse tem?
Mas
Qual é a importância disso?
é bastante sintomático do que é a comunicação social em boa medida hoje em dia
Miserável,
e
miserável.
de como poderá ser interessante procurar fontes de informação um bocadinho diferentes. Até fora da comunicação tradicional, lembro-me, sem querer fazer publicidade a podcasts concorrentes do nosso, concorrentes ali taco a taco, como o Joe Rogan, mas em contrapartida, ouvir a conversa, 3 horas de conversa entre o Joe Rogan e o Elon Musk. Fora do
Por
contexto da
exemplo,
comunicação social tradicional, acaba por ser
não é que não se possa
incomparavelmente
fazer
mais.
perguntas, deve-se fazer perguntas ao Elon Musk ou outra pessoa qualquer que possam ser consideradas incómodas para o
Não,
destinatário.
convém
Bem, é
a
isso,
estas
muito
pessoas com este
entrevista
tipo
é
de
pá,
poder, convém
também aí,
fazer todo o tipo de perguntas
claro que sim.
incómodas para, quer dizer, se alguém a
Agora,
quem interessa fazer é este género de
convém
pessoas, não é?
estares preparado para as respostas, não é? Quando faz
Sim,
essas
pois,
perguntas.
exatamente,
E este
exatamente.
rapaz mete dó, não é um jornalista, obviamente. Pode ser que a BBC tenha aberto também
Será
um
que,
público,
se
não é?
calhar,
Só
o
que em
curso de
vez de ser
formação é idêntico ao do público?
em vez de ser a minorias étnicas, é pessoas particularmente estúpidas ou qualquer coisa,
Talvez
pessoas
minorias
mais
ali
estúpidas que a
num.
média das redações, o que não é fácil hoje em dia. E no caso da BBC, não deve ser
Mas que
mesmo.
depois redunda nisto, pode redundar nisto, por outro
Redunda
lado,
nisto.
explicaria como é que redundaria nisto. E
Enfim,
Alberto, se calhar ficamos por aqui com este
ficamos, acho
excelente
que sim.
exemplo
E
da
as pessoas que não se
comunicação.
esqueçam de mandar perguntas sobre o
Exato, isso é
comentário que lhes
fundamental.
apetecer. Sobre o que lhes
Porque no dia
apetecer.
2 de maio, escutem isto com atenção, portanto não é já na próxima emissão, mas é outra a seguir. Dia 2 de maio vamos ter uma emissão da Lenga-Lenga do Costume dedicada em exclusivo a perguntas dos nossos espectadores e ouvintes. Portanto, enviem as vossas perguntas pelo nosso canal do YouTube do Comitê Central, enviem as vossas perguntas para a Lenga-Lenga do Costume, que nós daqui a 15 dias teremos então um programa especial só para dar resposta às vossas perguntas. Por hoje ficamos por aqui. Não esquecendo de agradecer o apoio do Azeite Talismã e sem esquecer também que a Lenga-Lenga do Costume estreia todas as terças-feiras às
Claro que
21
sim.
horas no canal do YouTube do Comitê Central, que convém subscrever. Subscrevam para depois não se esquecerem cada vez que há uma emissão nova. E lá aquela campainhazinha e tocar
Não
à
custa
campainha.
nada, não se paga.
Nós não vamos abrir, mas toquem à campainha à mesma, que depois sempre que houver um
Sim,
programa
mas estou a
novo.
dizer às pessoas que é gratuito, quer dizer, as pessoas não gastam nada.
Gratuito, gratuito, exatamente, é gratuito. Esta semana em especial gratuito, não é
Em
sempre
especial, é
assim.
uma promoção esta
Uma
semana.
promoção, aproveitem esta semana para chegarmos rapidamente aos 10 mil subscritores. Ouçam depois também em podcast, em Google Podcast, Apple Podcast e achamos nós Spotify, mas vamos confirmar isso também e depois para a semana confirmamos que está tudo certo com o podcast. Até lá, fiquem bem, foi um gosto, até para a semana. Obrigado.
Adeus, boa noite.
Pode ser ninguém. Pode ser ninguém.
Aí você repete.
Isso. Vem para vocês, entendeu?
Não. Olha
que entrava. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Agora vai. Olha lá, caminha.
A lama de granada não acontece nada.
Jesus caminha.
Caminha como alguém.
E pode ser ninguém.
Pode ser ninguém.
Se quiser meter até um.
Se quiser meter um.
3, 4. Olha lá,
Fala carinho, comigo com alguém. Lembra-te a granar, não acontece nada. Jesus caminha, caminha com alguém. Não pode ser ninguém, pode ser ninguém. Fala caminho, caminha com alguém. Lembra-te a granar, não acontece nada. Jesus caminha, caminha com alguém. Não pode ser ninguém, pode ser ninguém. Fala caminho, comigo com alguém. Lembra-te a granar, não acontece nada. Jesus caminha, caminha com alguém. Não pode ser ninguém. Não pode ser ninguém.